Nós vamos falar sobre a profissão de cuidador de idoso. É uma profissão requisitada? E a capacitação, como é que é? A nossa entrevistada é a enfermeira Raquel Minkoff, que é coordenadora do curso de gerontologia EAD da Universidade da Unicesumar e especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde para você e a todos que nos ouvem.
Como é a formação de um cuidador de idoso?
Bem, é uma formação muito importante para a área da gerontologia, principalmente porque acompanha o envelhecimento, que é uma progressão natural que nós estamos vivenciando aqui no país e mundialmente. Então, a formação, ela é de um curso livre, ofertada por instituições de ensino ou instituições vinculadas a serviços de saúde.
E é uma profissão requisitada?
Sim, é uma profissão muito requisitada, né? Frente à evolução, à transição demográfica, tudo aquilo que a gente vem evidenciando nos noticiários, né? A população brasileira está cada vez mais longeva, mais idosa, e por isso é uma profissão que naturalmente tem se destacado no mercado de trabalho.
Agora, como é que é o regime de trabalho de um cuidador de idoso?
Bem, a legislação que regulamenta os cuidadores de idosos é a Lei dos Trabalhadores Domésticos, ou seja, uma lei complementar que categoriza os empregados domésticos e, assim, é pautadas na Classificação Brasileira de Ocupações, né? Então, o regime de trabalho desse profissional é estabelecido por essa legislação, que segue, sim, uma carga horária com salário definitivo, sendo regulamentado também com férias, 13º salário. Então, ele tem que cumprir um mínimo de 40 horas semanais, mas pode ser em comum acordo com o empregador, no regime de trabalho de até 25 horas semanais também, dependendo da classificação do idoso, da pessoa a ser cuidada.
Como é que são?
Então,
Desculpe. Não é que está falhando um pouquinho a internet, achei que você já tinha concluído, né? Eu queria saber essa classificação que você citou.
Sim, a Classificação Brasileira de Ocupações, hoje todas as profissões, elas têm o seu registro pautada na Classificação Brasileira de Ocupações.
Eu fiquei curiosa de saber sobre a classificação do idoso que você citou.
Ah, perdão, a classificação do idoso. Hoje nós temos, consideramos três tipos de pessoas idosas. As pessoas idosas robustas, que são aquelas que mantêm a sua capacidade funcional, autonomia, independência em estado saudável. Uhum. Nós temos também os idosos que são frágeis, né, e independentes de cuidados, que são pessoas que têm algum tipo de necessidade, porém ainda mantêm a parte da sua capacidade funcional. E nós temos também as pessoas fragilizadas, dependentes de cuidados, que são aquelas que requerem um cuidador, requerem o auxílio de outra pessoa em relação às suas necessidades básicas, autonomia, independência. Essa é a classificação que a gente utiliza quando nós informamos e trabalhamos com auxílio a pessoas idosas portadoras de necessidades.
Ah, bastante interessante. Então, são esses idosos fragilizados que dependem de cuidados, que precisam, então, desses cuidadores, desses profissionais especializados no cuidado com o idoso, é isso?
Isso. E aí, é claro, né, essas habilidades, conforme a gente trabalha a necessidade, nós então trabalhamos também a capacitação desses profissionais. Então, isso não significa que uma pessoa idosa que seja classificada como robusta possa não depender de um cuidador. Então, o cuidador, por vezes, ele faz também o papel de acompanhante, ele faz o papel de geron-sitter, que a gente chama muito na área da gerontologia. Então, ele atribui outros papéis, não somente ao papel de cuidado assistencial.
Certo. Então, quais são as habilidades necessárias para o profissional cuidador de idoso e o que ele desempenha, quais as atividades que ele desempenha no dia a dia?
Muito bem, as habilidades necessárias, então é preciso que ele faça um curso livre de cuidador de idoso, né? Então ele precisa ter esse curso, esse registro, para que ele possa desempenhar ações de apoio nas assistências vinculadas à área da saúde. Então, por exemplo, ele auxilia na hora do banho, ele auxilia na hora da medicação, ele auxilia em outros momentos, na higienização da pessoa idosa, ele auxilia de uma maneira geral nos cuidados direcionados a essa pessoa idosa. Então, ele precisa ter boa saúde, ele precisa ter um mínimo de letramento, que a gente chama digital, então ele precisa conhecer da legislação, ele precisa conhecer um pouco da anatomia, da fisiologia, tudo isso é trabalhado no curso, na capacitação para este profissional. E por isso que então o curso é fundamental para que ele tenha o mínimo necessário de capacitação para atuar junto à pessoa idosa.
E quando o cuidador é um familiar, aquele familiar que passa o tempo todo com o idoso ou aquele que ocasionalmente cuida do idoso? É interessante que ele também tenha alguma capacitação, alguma orientação?
Então, esse cuidador nós chamamos de cuidador familiar, tá? Esse cuidador familiar, ele não adquire uma capacitação para atuar nessa área. Então, hoje em dia, nós temos os cuidadores informais que são familiares, vô, vó, tia, pai, mãe, irmãos. Esses cuidadores informais, eles crescem naturalmente com o envelhecimento populacional, tá? Então, geralmente, a pessoa requer cuidados conforme envelhece, e, naturalmente, esses cuidados são atribuídos a alguns dos familiares. A gente observa muito isso, Luciana, em famílias muito numerosas, né? Geralmente tem lá dois ou três filhos que ficam com a responsabilidade do cuidado informal. Então, essa é uma categoria que cresce muito no Brasil, tá? Tem uma crescente significativa e requer também muitos cuidados relacionados a essa atribuição, além da atribuição familiar. Eu costumo sempre dizer que um cuidador informal, além de tudo, ele é um pai, uma mãe, um irmão, e aí ele recebe essa atribuição a mais por muitas vezes fragilidades na constituição familiar. Então é um assunto com muito tempo para a gente conversar sobre isso. É muito interessante.
Eu até ia te perguntar, esse cuidador familiar, ele também não corre o risco de adoecer?
Muito, muito, muito mesmo. Hoje nós temos estatísticas significativas que traduzem bem esses números. Nós temos evidências científicas que comprovam, né, pesquisas, que o adoecimento de um cuidador informal, ele é significativo. Nós temos hoje um número muito maior de pessoas que são cuidadores informais e que também são idosos. Então, são pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos, mas que, por muitas vezes, esse cuidado já é prévio. Então, às vezes, a partir dos 50 anos, essas pessoas já se tornam cuidadores informais. Sabemos hoje que as doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas que têm longos períodos, né, de adoecimento, como a hipertensão, como o diabetes, são doenças que requerem cuidados longos. E, por muitas vezes, o familiar ele acaba adoecendo junto com a pessoa idosa, por conta do estresse, da sobrecarga, por conta, às vezes, da falta de informação e apoio, assistência adequada nesse momento de adoecimento.
E quando o idoso tem algum tipo de demência, daí como é que tem que ser o cuidado?
As doenças degenerativas, as demências, né? Nós temos hoje várias, uma classificação que distingue as demências da Alzheimer e as demências não Alzheimer, né? A gente considera com o envelhecimento, Luciana, a demência natural, fisiológica, a gente chama de senilidade. Ou seja, todos nós passaremos por esse processo de senilidade. E nós temos a que é a doença, ou que é a senescência. A senilidade é a doença, o envelhecimento acompanhado de alguma doença, tá? Desculpem, aqui fiz uma confusão com a terminologia. Mas senescência, retomando, é o envelhecimento natural do ser humano. Senilidade é o envelhecimento acompanhado de alguma doença, tá? Então, a demência, ela é uma das situações hoje que demandam muito tempo de cuidadores, tá? Então, nós temos principalmente na demência Alzheimer, a intensidade dos cuidados, ela é bem complexa e, por isso, requer um preparo adequado desse profissional.
Aí o preparo é diferente, esse curso é algo, acrescenta-se algo a mais, né, naquele curso que você citou no início da entrevista?
Sim, ele precisa, além do curso de a capacitação na profissão de cuidador de idoso, ele precisa também de apoio assistencial, e isso a gente tem da equipe de saúde aqui no município ou em qualquer município. Né? Então, geralmente, ele precisa se apropriar de orientações destinadas da equipe proveniente do médico geriatra, do enfermeiro, da equipe multidisciplinar. Então, ele precisa desse apoio. Ele não basta ele saber como cuidar de forma básica. Ele precisa reconhecer sinais e sintomas. Ele precisa reconhecer progressão da doença, situações que vão direcionar um cuidado maior relacionado às demências. Então, é muito importante que este cuidador, ele continue estudando, ele se capacite e tenha esse processo de educação continuada, tanto na educação popular em saúde, que a gente fala, que é a educação da população, ou quanto na educação em saúde, que é no apoio de serviços na área aqui de saúde da região de Maringá, em todo o Brasil. Na atenção primária à saúde, né? Na atenção básica.
Uhum. Por que uma estratégia de cuidado no Brasil é tão necessária?
Porque hoje nós temos uma população atual de 203 milhões de pessoas e nós temos, segundo a estatística do IBGE, né, nós temos atualmente um declínio na população até 30 anos. Isso se configura que a nossa população está envelhecendo rapidamente. Então, esse número leva a uma projeção de vida que hoje já está em torno de 76, 77 anos. Então, naturalmente, a estratégia do cuidado no Brasil é fundamental para que a gente possa assistir essas pessoas idosas até o final de vida. Pensa só comigo, hoje tem pessoas que vivem além dos 100 anos,
nossa,
né? Os longevos, 80, 90, 100 anos, já é uma realidade, não é mais um futuro. Então, a estratégia precisa acontecer desde já, para que nós tenhamos profissionais qualificados, capacitados para atuar nessa população, para além dos 100 anos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigada a você, uma ótima tarde.
Nós conversamos com a enfermeira Raquel Minkoff, ela é coordenadora do curso de Gerontologia EAD da Unicesumar e especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Falamos sobre a capacitação de cuidadores de idosos, um profissional cada vez mais requisitado.